Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata 14/2022, da sessão ordinária do dia 16/5/2022. Os vereadores que concordam com as atas nos termos lançados, que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por maioria, com a falta da vereadora Itamara Franciscini. Tribuna do Povo, não temos ninguém. Eu peço ao diretor que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Manifestação da mesa diretora. Considerando a justificativa apresentada pela vereadora Itamara Franciscini para o não comparecimento à sessão ordinária do dia 23/5, tendo em vista o atestado apresentado relatando sobre a sua incapacidade de exercer funções laborais, a mesa diretora acolhe a justificativa apresentada. Atenciosamente, a mesa diretora. Recebemos um convite da festa de Santo Antônio, com o tema geral, com Santo Antônio buscar uma educação com sabedoria e amor, convidamos vossas excelências para a festa de Santo Antônio na comunidade de São Cristóvão, no dia 12/6/2022, com a seguinte programação: 10 horas, missa na Igreja Matriz, 12 horas, almoço, à tarde, reunião dançante, às 16 horas, sorteio da rifa. Comissão organizadora da festa de Santo Antônio 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente vossas excelências. Na oportunidade, viemos encaminhar anexo o balancete orçamentário e contábil do município de Guaporé, referente ao mês de abril de 2022. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor Presidente, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Guaporé, vem, através do presente, reiterar nossos sinceros agradecimentos ao ilustríssimo senhor, que prontamente atendeu à solicitação dessa entidade, disponibilizando o espaço e colaboradores para a sessão solene de posse dessa subseção. Salientamos que estaremos à disposição para retribuir no momento que lhe seja conveniente ou necessário. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e de distinta consideração. Atenciosamente, Guilherme Dallagnol Pasquale, presidente da subseção do Guaporé, OAB Rio Grande do Sul. Senhor Presidente, senhores vereadores, através deste, viemos encaminhar o projeto de lei 36/2022, que altera os coeficientes constantes no artigo 45 e dá nova redação ao artigo 46 da lei 32/24/2011, que estabelece o plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal, institui o respectivo quadro de cargos e pagamento, e dá outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, através desse viemos encaminhar o projeto de lei 37/2022, que autoriza o município a conceder subsídio à tarifa de transporte coletivo urbano em razão do aumento do valor de passagem e queda do poder aquisitivo dos usuários. Suplementa a dotação orçamentária e dá outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor Presidente, senhores vereadores, através desse viemos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis projeto de lei 38/2022, que altera os artigos 3º e 19 da lei 3005/2009 e dá outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Da bancada do Partido Trabalhista, senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação de vossas excelências o projeto de sugestão que cria o programa de incentivo à construção de cisternas e dá outras providências. Atenciosamente, Antônio José Pandolfo, vereador da bancada do PTB. Esses os expedientes, senhor presidente.
Peço ao diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria de Obras e Viação manutenção e britagem da Travessa José de Borba, bairro São José, próximo a Corsã. Atendendo à solicitação dos moradores que residem no local, solicitamos esses reparos a fim de proporcionar melhor traficabilidade aos moradores do local. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito a construção de uma faixa elevada e a melhor sinalização com deslocamento de placa de pare para um lugar visível na rua João Manuel Pereira, esquina com a rua Pinheiro Machado, bairro Pinheirinho, próximo ao Mercado Pássaro. Justificativa, atendendo à solicitação dos moradores que residem no local, solicitamos essa devida atenção dessa secretaria, tendo em vista que o local é recorrente de acidentes de trânsito graves. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador líder da bancada do PP. Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, vem através de se solicitar à Secretaria Municipal da Administração, Setor de Pessoal, informações conforme segue. A relação com o nome e locais de trabalho dos professores que estão na gestão escolar, atualmente exercendo os cargos de direção, vice-direção e coordenação pedagógica, que precisam voltar a cumprir o estágio probatório, obrigatoriamente, neste ano de 2022. Justificativa, fiscalizar o cumprimento da Lei Municipal 3.224/2011, que estabeleceu o plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal, em especial o artigo 35, que trata sobre a interpretações de texto para cumprimento do estágio probatório. Atenciosamente, Jada Dalla Costa, vereador líder da bancada do PP. Da bancada trabalhista, Alessandro Eduardo Almeida, Tigrinho, vereador da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, com assento nesta casa, vem por meio deste requerer relação de todos os funcionários da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Administração e do Controle Interno, com férias vencidas e a quantidade de férias acumuladas. Justificativa, esclarecimentos e de dúvidas quanto ao funcionamento do gozo de férias. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Da bancada do Partido Trabalhista, Secretaria Municipal de Obras, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, vem por meio desse requerer o patrulhamento, manutenção e britagem da Rua Saúl Pedro Polita e mediações do número 113, bairro São Cristóvão. Justificativa, as vias em questão estão intransitáveis, com muitos buracos, lama e desnível, dificultando a circulação de veículos e pedestres. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Esses são os requerimentos, senhor presidente.
Deixo aberto agora os vereadores que queiram fazer os requerimentos verbais. Vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. O público nos acompanha em plenário e nos acompanha através das redes sociais. Por acordo de liderança, presidente, gostaríamos de fazer a inclusão para apreciação na sessão de hoje dos projetos de lei número 30/2022, que dá nova redação ao artigo 7º da lei 2.983/2009, que institui no município de Guaporé a contribuição para custeio da iluminação pública. Ainda a inclusão do projeto de lei número 31/2022, que autoriza o município de Guaporé a receber em doação o imóvel de Neido Lazarete, e a inclusão do projeto de lei número 32/2022, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Esses seriam os pedidos para que a gente fez por acordo de liderança, presidente, e eu ainda gostaria de pedir a inclusão hoje, que o senhor botasse em apreciação em plenário, para a inclusão do projeto de lei número 36/2022, que altera os coeficientes constantes no artigo 45 e da nova redação ao artigo 46 da lei 32/24/2011, que estabelece o plano de carreira e a remuneração do Magistério Público Municipal, institui o respectivo quadro de cargos e pagamentos, entre outras providências. Obrigado, presidente.
Caro vereador, o projeto 30/31/32, por acordo de liderança, a gente vai acatar a mesa diretora, e o 36, por falta de uma vereadora, porque ser um projeto bem complexo, nós vamos passar para a semana que vem, certo? Mais algum vereador? Eu coloco em discussão os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Vereador Jader Dalla Costa.
Minha saudação, presidente e colegas vereadoras, vereadores e vereadora, hoje não estamos com a Itamara presente, e nós temos também ao público o presidente do sindicato, Manuel, controle interno, Delfino Nerves, a secretária de Educação, a Veridiana, e o público que se faz aqui presente, os que nos assistem através do Facebook da Câmara Oficial. Presidente, eu fiz três requerimentos, eu vou explicar dois que são de importância. Um é lá no bairro Pinheirinho, próximo ao Mercado Pássaro. Não sei se os vereadores, os colegas já foram lá às 5h30 ou se não às 11h30, quando o pessoal sai do serviço. A Pinheiro Machado, todo mundo sabe, né, que virou via preferencial, então tem bastante fluxo de trânsito e está ocorrendo bastante acidentes, justamente porque não tem uma sinalização visível das placas de pare, e também é necessário, então, uma colocação de uma faixa elevada para diminuir a velocidade daquele local. É um fluxo bastante de pessoas que vão ao mercado, que se deslocam de um bairro para outro, do bairro Pinheirinho para o centro, então os moradores frequentemente escutam acidentes, vão lá socorrer as pessoas, principalmente no final de semana, então é necessário que a Secretaria de Trânsito estude, então, essa possibilidade, principalmente da questão da placa de trânsito que está encoberta pela vegetação, né, e de uma árvore também está encoberta. Sobre outro pedido que eu fiz, sobre a questão, nós tivemos aqui, eu estava de licença, um projeto no qual alterava o artigo 35 do plano de carreira do magistério sobre a questão do estágio probatório. E semana passada eu recebi algumas pessoas que vieram a mim, né, pais de crianças que têm os filhos na escola, e disseram que foram procurar a diretora e a diretora não estava porque estava cumprindo o seu estágio probatório em outra escola, isso na escola Gasparzinho, no qual a diretora precisa acabar de cumprir o estágio probatório, conforme diz o artigo da lei, e ela, então, está se ausentando algumas tardes por semana para fazer esse estágio. Mas ela não saiu da função de diretora, né, presidente? E eu estive conversando com o Delfino Nerves, o chefe do controle interno, e no momento que tu nomeia uma diretora, a diretora é de manhã e de tarde. Ela ganha uma gratificação para ficar na direção de manhã e de tarde. Então, são fornecedores, são pessoas que vêm lá e não tem a diretora lá. Então, na verdade, eu acho que ali faltou uma interpretação do texto. No caso, a pessoa tem que sair da direção, deixar outra pessoa assumir e ela voltar para a sala de aula e cumprir o estágio conforme determina a lei. Tentaram alterar a lei, os vereadores, por maioria, não aceitaram. Então, permanece o artigo 35 intacto na lei do plano do magistério. Era isso, presidente. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Tigrinho. Desculpa, Tigrinho. Vereador Peter Fantão.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega, público aqui presente. Senhor Jader, concordar, eu quero me associar nesse requerimento da elevada aí no Pinheirinho, porque o ano passado eu já fiz esse pedido também, vereador. Então, eu quero fazer parte desse teu requerimento aí e vou até falar com o secretário amanhã, realmente que ele faça um estudo aí, porque realmente é um lugar muito perigoso e acontece muito acidente. Então era isso, presidente. Obrigado.
Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colega vereadora e vereadores, público que nos prestigia nessa noite presencialmente em casa. Só para colaborar com a questão da elevada e das placas de sinalização junto a Pinheiro Machado com a Marechal, com a João Manuel Pereira. Está sendo feita uma análise já pelo secretário Adriano Caron. A gente fez um baixo assinado com mais de 200 assinaturas entregue a ele em dois pontos, então um na frente do Mercado Pássaro e um nas proximidades do bairro Nossa Senhora da Paz. A única dificuldade dele, ele está aguardando aquele trecho ser asfaltado para ter as normativas de altura e também o tarraxão ser preso adequadamente. É uma localização que requer muito cuidado, sim. Tem um tráfego intenso de pessoas, a gente levou essa demanda, está acompanhando, e ele me pediu um prazo aí para passar pelo Conselho de Trânsito e, em conjunto com a Secretaria de Obras, fazer então a adequação. Então, estou acompanhando já, Valcir, importante, outros vereadores também ter essa preocupação, é um local que ficou uma via rápida e requer muitos cuidados e sinalizações. Eu fiz dois requerimentos. Um, então, sobre a questão de gozo de férias de algumas secretarias, que está gerando algumas dúvidas até do funcionalismo, onde que tem alguns funcionários que já ultrapassaram duas férias vencidas e eles não entendem se há uma aplicação de multa, se ingresso na justiça ou não. E, por isso, do entendimento, se existe, de fato, funcionários com mais de duas férias já vencidas, para a gente depois poder informar e também cobrar do Poder Executivo, corrigindo, porque depois que atinge duas férias, existe uma multa aplicável e acontece daí acúmulos de valores desnecessários, gerando gastos não previstos. E o segundo, então, também é uma questão de patrulhamento e britagem numa rua no São Cristóvão, né? Onde que tem em anexo as imagens da condição da rua. A gente pede, então, manutenção e britagem na rua e, se possível, ser mantido várias vezes no ano essa manutenção. A rua, então, é Saul Pedro Pulita, nas imediações do numeral 113. É um trecho no São Cristóvão, onde que várias vezes durante o ano os populares vêm nos pedir para fazer manutenção. E é um trecho bem complicado ali, requer uma manutenção também das condições que estão hoje as ruas lá. Era isso, senhor presidente.
Vereador Antoninho.
Boa noite, senhor presidente, os meus colegas, hoje a nossa colega, que só tem uma hoje. Queria também cumprimentar aqui a secretária de Educação, ao Manuel, do sindicato, ao Delfino, do controle interno, os demais participantes dessa sessão e os que estão em casa. Eu tenho aqui um projeto, sugestão, senhor presidente e nobres colegas, que faz uns 4 ou 5 meses que a gente está elaborando esse projeto. Até eu fiquei sabendo que o próprio município já tem alguma coisa encaminhada. Eu gostaria que não interpretassem mal de que eu estou me adiantando a situação para tirar proveito, não é isso. Realmente esse projeto faz um bom tempo que a gente está com ele em mente. E agora eu estou apresentando ele, que se junto com o que o município, a Secretaria da Agricultura já tem, se a gente puder colaborar e fizer alguma diferença no que eu pus aqui no projeto, a gente ficaria contente se a gente pudesse colaborar. Então, meu projeto de sugestão, ele sugere que o município faça um programa de incentivo à construção de depósito de água no interior, que seriam tipo cisternas, né? Porque a gente viu que as estiagens estão cada vez mais frequentes, mais longas, e o município tem tido muito problema com a distribuição de água para os agricultores, que realmente é um transtorno muito grande e um custo muito grande para o município. Então, eu estaria aqui sugerindo que o município olhasse para esse projeto e botasse em prática, né? Tudo dentro da lei, eu estou sugerindo aqui no projeto que o município entre com o valor do projeto de cada cisterna, com valor de 20%, né, que o município arque, com um máximo do valor de 800 VRMs, né, que seria o máximo que o município teria que desembolsar. Claro, com as aprovações do CONDERG, da Emater, tudo certinho, meio ambiente, né, e que tudo isso viesse, então, e ainda com as máquinas. O município entraria com as máquinas, então, para fazer a obra, né? Como todo projeto de sugestão, a gente tem que apontar da onde que viriam esses recursos, porque a gente não tem como criar mais despesa para o município. Mas existe, então, o Fundo de Amparo à Pequena Propriedade, que a gente sabe que tem um fundo que muito pouco é usado. Então, o município podia se socorrer desses valores para, então, começar a botar em prática essas ações. Então, eu acho muito importante que o município veja isso com bons olhos, eu sei que tem alguma coisa encaminhada, mas que, realmente, quanto antes a gente começar esse projeto, a gente sabe que também não é tão simples assim de atender todo mundo. Então, que se comece logo, que se olhe com bons olhos, porque daqui a pouco vem o verão de novo e podemos ter os mesmos problemas que tivemos esse ano. Então, estou sugerindo isso, espero que o Poder Público, o prefeito, acate, e que, se puder colaborar com o que está escrito aqui, eu agradeço. E os agricultores também, que sofrem muito, também ficarão muito agradecidos. Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador queria fazer alguma colocação à discussão dos requerimentos? Coloco em votação os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Os favoráveis que fiquem sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por maioria. Isso. Requerimentos aprovados por maioria. Com a abstenção, a falta, né, da vereadora Itamara. Ordem do dia. Peço ao diretor que leia o projeto de lei 28/2022.
Projeto de Lei 28/2022, que altera o objetivo do evento Semana do Município, constante no anexo 1 da Lei Municipal 3684/2015, de 24/12/2015. Justificativa do projeto. O projeto de lei que ora submetemos à Casa Legislativa prevê a alteração do objetivo do evento Semana do Município, constante no anexo único da Lei número 3684/2015, de 24/12/2015, que estabelece o calendário de eventos. Justificamos a alteração proposta a fim de que possa haver maior diversificação e ampliação de atividades durante a realização do evento, permitindo assim maior participação da comunidade local e regional. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei 28/2022. Vereadores que queiram fazer suas colocações. Nenhum vereador. Coloco em votação o projeto de lei 28/2022. Vereadores que concordam, fiquem sentados. Os contrários, que se levantem. Projeto aprovado por maioria, com a ausência da vereadora Itamara. Peço ao diretor que leia o projeto de lei 30/2022.
Projeto de lei 30/2022. Que dá nova redação ao artigo 7º da Lei 2973/2009, que institui no município de Guaporé a contribuição para custeio da iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Justificativa do projeto. O projeto de lei anexo prevê a alteração do artigo 7º da Lei 2973, de 4 de setembro de 2009, que institui no município de Guaporé a contribuição para custeio da iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Ocorre que a Cerfox, cooperativa de distribuição de energia elétrica Fontoura Xavier, permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica localizada no município de Fontoura Xavier, após levantamento em campo para atualização da base cadastral do sistema de iluminação pública, identificou que o município utiliza de energia e infraestrutura da rede da Cerfox para instalação de pontos de iluminação que se caracterizam como iluminação pública. Trata-se de dois postes localizados no interior do município, passando a estrada de acesso ao Rio Bíscaro, com valores que variam entre R$ 18 a R$ 25 mensais. Considerando não haver nenhuma relação contratual entre o município e a Cerfox para uso do sistema e prestação de serviço de iluminação pública, necessário se faz alterar a Lei 2973/2009 a fim de permitir a celebração de contrato de prestação de serviços com a Cerfox para fins de operacionalização da cobrança da CIP, evitando-se assim que ocorra o corte de energia nos dois pontos citados. A consideração dos senhores edis.
Deixo aberto o tempo para os vereadores para a discussão do projeto de lei 30/2022. Nenhum vereador. Coloco em votação o projeto de lei 30/2022. Os vereadores que concordem, permaneçam sentados. Os contrários, que levantem. Projeto aprovado por maioria, com a ausência da vereadora Itamara Francisquim. Peço ao diretor que leia o projeto 31/2022.
Projeto de lei 31/2022, que autoriza o município de Guaporé a receber em doação imóvel de Neido Lazarete. Justificativa do projeto. O projeto de lei ora apresentado autoriza o município a receber em doação do senhor Neido Lazarete parte do lote urbano número 7 da quadra 189, bairro Imaculada Conceição, com área de 139,14 metros quadrados para fins de regularização de via pública, acesso norte. O imóvel foi avaliado em R$ 11.200, conforme parecer técnico de avaliação apresentado pela comissão constituída através de portaria 904/2022. Anexo segue documentação da parte interessada na doação, bem como a portaria 904/2022, parecer técnico da avaliação de imóveis e o decreto 6927/2022. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei 31/2022. Vereadores que querem se manifestar. Vereador Jader La Costa.
Reitero uma saudação, presidente. Só para esclarecer, então, a título para a comunidade sobre essa doação nada se trata de uma regularização, porque ali no bairro Conceição nós temos o acesso norte, que ele corta, então, as quadras. Então, muitas terrenos ficaram, o acesso norte ficou no meio desses terrenos. Então, é uma questão de regularização para que se tire da matrícula, da propriedade de Seneido, essa área, e se doe para o município para regularizar, então, a área em questão e regularizar também a escritura do seu Neido, para que ele fique, então, com a metragem exata de sua propriedade, do que realmente é o seu terreno, a metragem exata na escritura. Então, foi um processo legal de legalização, da matrícula dele perante ao registro de imóveis, tem que ser feito esse processo todo que passa pela prefeitura, vem para a Câmara de Vereadores e depois segue para o registro de imóveis para concretização. Era isso. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Coloco em votação o projeto de lei 31/2022. Os vereadores que concordem permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto de lei 31/2022 aprovado por maioria, com a ausência da vereadora Itamara Francischini. Peço ao diretor que faça a leitura do projeto de lei 32/2022.
Projeto de lei 32/2022, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei tem por objetivo receber autorização legislativa para abertura de crédito especial, visando custear o vale alimentação de servidora cedida à delegacia de polícia, conforme a autorização concedida pela Lei Municipal 4244/2021, de 15 de dezembro de 2021. A abertura do crédito torna-se necessária, visto que no orçamento vigente não há previsão da despesa na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei 32/2022. Vereadores que queiram se manifestar. Coloco em votação o projeto de lei 32/2022. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto de lei aprovado por maioria, com ausência da vereadora Itamara Francischini. Agora eu passarei para a ordem do dia.
Senhor presidente, é só uma questão de ordem. Sim. Eu não vou ficar nas explicações pessoais hoje, por estar muito gripado. Então, por isso que eu não vou ficar nas explicações pessoais.
Está liberado, vereador. Vereador Gilson Daiprá.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, ao público que nos acompanha aqui na Câmara de Vereadores, ao público que nos acompanha através do Face da Câmara de Vereadores. Ah, eu ia fazer esse comentário na hora de fazer os requerimentos, mas eu, por não saber da forma que ocorre isso aí, eu preferi falar agora as explicações pessoais. É que eu estou recebendo muito pedido da comunidade em relação à RS-129, que realmente tem uns trechos que está um caos isso aí. E várias famílias me procuraram, porque essa estrada é muito usada por guaporenses para questão saúde e questão estudar, o pessoal que faz faculdade. Para nós fazer uma mobilização aqui em Guaporé, para ver essa questão, para que o Dairco arrume essa estrada, para que o governo do estado crie vergonha na cara. E eu expliquei que vários dos colegas já estiveram em Porto Alegre, né, falando com o secretário, conversando com o pessoal do Dairco, na Assembleia e tal, e vendo a questão. E até agora, praticamente não foi feito nada. Esses dias aconteceu, de numa noite, uma enxurrada forte, abriram vários buracos, e eu tive a infelicidade de, na quinta de manhã, me deparar com esses buracos e encontrar 3 caminhões e 2 carros estourados, com pneus estourados nesse trecho entre a linha aqui até a linha sétima, e 2 pontos que deu esse problema, né? Só que daí, ó, tivemos a felicidade até que no mesmo dia, na tarde, no dia seguinte, eles foram lá e fizeram o conserto, né? Mas na verdade foi feito, deram um paliativo. Na verdade, os buracos já estão quase que nem estavam de antes. E as pessoas me procuraram e disseram: não, justo, nós temos que se mobilizar, convidando o pessoal de Serafina Correia, de Amaral, de Casca e tal. E eu não vejo uma forma de nós fazer isso, né? Então eu queria ver, eu com a minha humildade toda, de pedir aos colegas que nós tentássemos unir, ver uma forma, né, de, sei lá, tentar fazer uma cobrança maior, né? Até falaram em querer trancar a via, não é trancar, pelo amor de Deus, aí nós vamos, né, partir para a loucura. Então ver uma forma mais legal de fazer uma cobrança em cima disso aí. Só que eu gostaria de fazer uma mobilização com os outros municípios, né? E eu não vejo uma forma de fazer isso aí, com os vereadores de Serafina, vereadores dos outros municípios. Eu não saberia uma forma de fazer isso, né?
Cara, o vereador, forma existe, basta a gente se organizar e trabalhar juntos, né, fazer as coisas juntos, que a gente vai conseguir arrumar uma forma de mobilização. Essa sua ideia é perfeita?
Eu não saberia. Por isso que eu pedi o apoio dos colegas, né?
Sim, nós vamos fazer o seguinte, vamos acatar a sua ideia e durante a semana nós vamos sentar e vamos ouvir a ideia dos outros vereadores também de como fazer.
Perfeito.
Né? Vamos convidar outras cidades também, porque não adianta a gente sozinho. E colocar em seguimento essa sua colocação, essa sua ideia, que é importante.
Porque é muito usada por questão, nós fazemos partes essenciais, né? Que é o estudo, que é a questão da faculdade e saúde, né? Que é muito usado, deixando para os fundos dos hospitais aí, né? Por isso que a demanda está muito grande. Obrigado, senhor presidente.
Posso lhe passar uma parte no microfone, por favor, para esse?
Depois eu vou cumprimentar o pessoal aqui, só para colaborar um pouquinho. Eu não sei até onde que eles vão, mas começaram aqui, estão trabalhando na área 129, né? Vai vir só até o Trevo?
Essa é uma questão que a gente tem que discutir amanhã para ver realmente qual é que é a parte legal, até onde vai, até onde não vai.
Por isso que eu digo, não sei até onde, mas vintar, que eles estariam no trecho, estaria.
É só emendar, mas enfim, se nós ficarmos aqui discutindo uma coisa que a gente não tem posição, claro, não tem argumentos para colocar, e a posição certa do governo do estado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, durante a semana, eu vou chamar vocês para nós conversarmos sobre isso aí. Vou esperar o momento de cada um se coloca nesse ponto. Eu acho importante, se vocês quiserem falar uma explicação pessoal, né? Agora é a vez do vereador Jonas Agosti.
Agora, nas explicações pessoais, né? Boa noite, presidente, boa noite, nobres colegas, ao público que nos acompanha em plenário e que nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Até a título de contribuição, finalizando o que os colegas falam do recapamento da RS-129, nós temos uma situação que Guaporé é um divisor de águas entre a RS Pedajada e o que permanece para o DAIR, o que está na EGR e o que está no DAIR. Então, vai ser feito o recapamento, acredito que até uma certa altura, de repente não chegue até o trevo de Guaporé, mas realmente a 129 de Guaporé, a casca que segue para São Domingos, ela depende do Estado, né? Depende de uma boa vontade do Estado de fazer a manutenção dessa via. Realmente ela preocupa em virtude de tudo que a gente acaba analisando. Então é pertinente o pedido do colega e, com certeza, no momento que o presidente comandar algo nesse sentido, todos os vereadores, com certeza, vão se agregar ao pedido, à moção, ao que for feito. Quanto às explicações pessoais, hoje a gente não tem muitas coisas polêmicas. É uma pena que a gente gostaria da inclusão do projeto do piso dos professores, né, já ter a aprovação, já ter isso sacramentado, né, então vamos aguardar a forma que vá, acredito que deva ir na próxima ordem do dia, então depois a gente também discute o projeto, a gente vê a mobilização de professores, isso é interessante, né, então no momento que tiver a ordem do dia com o projeto, a gente vai discutir. Hoje nós tivemos, presidente, a prestação de contas da Secretaria de Saúde, aqui nós temos o Delfino do controle interno, mas não temos o Ronaldo, acho que deve ter saído, mas ele vem conduzindo a pasta da melhor forma que pode. A gente vê a grandeza da pessoa, a grandeza do secretário, quando ele diz que ele agradece os vereadores que estão empenhados em buscar emendas para colaborar com a saúde do município. Então, a gente vê que ele não tem interesse particular, ele apenas quer reunir esforços que a gente, digo, nós vereadores, a gente consegue trazer algumas emendas para o município, e isso acaba colaborando com a execução das tarefas deles, né? Então, a gente precisou do posto por alguns motivos, né? A gente tem alguns elogios, particularmente recebi um do posto Triângulo, do médico, mas a gente sabe que é um período difícil em virtude de tudo que acontece, o inverno, né? Então, acaba atrapalhando um pouco o atendimento, postergando, atrapalhando, atrasando um pouquinho, mas a gente vê que é realmente pela demanda. Não é nada no sentido de que possa atrapalhar muito o andar da secretaria. Então, a gente vê o atendimento estendido ao final do dia, a gente vê os atendimentos em final de semana, que isso realmente facilita bastante, e a gente acaba analisando, interpretando, que aqui na reunião, na prestação de contas, o Ronaldo coloca realmente que talvez na Vila Verde exista um ponto, exista uma necessidade de, quem sabe, se porventura conseguirmos e tiver estrutura, capacidade, eu digo até questão financeira, daqui a pouco instalar um posto próprio na Vila Verde, pela demanda. Então, a gente vê a inteligência de pensar nas pessoas, pensar na cidade e pensar no futuro. Então, isso é bastante, bastante legal, escutar isso de um secretário que pensa na cidade. E, falando nisso, a gente acabou frequentando junto com alguns colegas vereadores. Eu tinha na linha Distrito de Colombo, tinha a vereadora Fernanda, o vereador Ali Paese. Na linha sétima estávamos eu, a Fernanda e o vereador também Moreta, no programa Interior Integrado. É muito legal quem puder participar nesses encontros que são regionalizados em algumas comunidades do interior, é a discussão de tudo que envolve a questão do campo, da agricultura, a questão de saúde, que falamos novamente no Ronaldo, que lá estava pela questão da dengue e tudo, junto com a vigilância sanitária, e a questão do meio ambiente, junto com a amônia, que a amônia também, que a Secretaria da Amônia, tinha o pessoal que trabalha na Secretaria explicando de coleta de lixo, a questão de resíduos, tudo. Então, a gente vê a preocupação que a Secretaria da Agricultura tem nesse sentido de fazer um programa que estreita a relação entre a necessidade da agricultura, dos agricultores, com o município. Então, a gente vê demandas, a gente escuta cada situação muito interessante, explicações sobre como é que funciona resíduos, a questão do borrachudo, a questão da dengue. Então, isso realmente é muito pertinente. Quem puder acompanhar, acompanhe, que isso realmente venha ao encontro, inclusive com práticas nossas na cidade. E a interlogia, até porque na comunidade da linha sétima, está para acontecer novamente a questão do colono solidário. Muitas entidades foram beneficiadas, além de famílias, com alimentos oriundos da agricultura do município. Então, a gente vê que realmente estão sendo feitas tarefas importantes, né? E outra situação que acompanhei foi a questão da campanha do agasalho, junto com a secretária da Assistência Social, a Viviane Grando. Então, a gente fica feliz que nos encontros que a gente tem, ela está toda empolgada com a questão da, vamos chamar como creche do idoso, que a gente vê, e ela esteve realmente no centro de convivência, né? Muito legal, acompanhei umas postagens, parabéns pelo trabalho que vocês vêm exercendo lá, a gente vê pessoas voluntárias da comunidade. É assim que a gente pensa no futuro, a gente não tem que tirar mérito de nada, a não ser da união de esforços. É tão bom participar de uma entidade, já participei de diversas entidades, e principalmente essas que são assistenciais, que prestam um tipo de auxílio, isso é muito interessante, é muito pertinente. Então, a gente vê a família Zanquim sempre realmente trabalhando em prol da sociedade, né? Quebra um pouco o protocolo, elogia a família também, né? Mas isso é pertinente porque a gente vê que uma creche de idosos vai cair, realmente vem acalhar as necessidades que nós temos no município. A dificuldade que as famílias às vezes têm, de repente, de ter uns cuidados com alguns idosos, algumas pessoas que já atingem uma idade que, de repente, necessitam de alguns atendimentos, questão de cuidados, questão de alimentação, de higiene, de saúde. Então, esse trabalho que a Viviane está trabalhando, está buscando, ele vem ao encontro com uma necessidade do município. Então, a gente vê algumas atividades do município, e essas são as atividades que a gente acaba percorrendo e acaba prestigiando, porque aí é uma forma de que o município acabe progredindo. Era isso, presidente. Muito obrigado.
De passar a palavra para a Fernanda Baldin, eu quero explicar em relação ao projeto de lei 36/2022, para que a comunidade, em especial os professores, entendam que ainda há tempo hábil, não há necessidade de tanta urgência, porque a contabilidade, o controle interno me informou que há ainda 15 dias de tempo para que seja feita essa adequação. Por isso, né, que a gente achou melhor, pela falta da colega, por respeito da colega, por ser um projeto complexo, se a gente não colocar em votação. Provavelmente, semana que vem, haverá o acordo de liderança e vai ser colocado em votação com todos os méritos necessários para a classe dos professores. Vereadora Fernanda de Labona. De Bona.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público aqui presente, o público que nos acompanha de casa, secretária de Educação, hoje presente, Veridiana, presidente do nosso sindicato, Manuel. O meu muito boa noite, em especial, às minhas colegas, às meus colegas professoras. E fico muito feliz em vê-las aqui. A gente sabe do trabalho, e eu acompanho de perto, porque trabalho na educação com vocês, e o trabalho que o professor faz em sala de aula, o quanto desafiador e o quanto... Eu acho que nunca a gente vai conseguir agradecer e demonstrar o tanto que vocês fazem nas nossas vidas e o quanto vocês são importantes na formação dos nossos serzinhos, porque a gente entrega, entreguei a minha bebê, e a gente entrega, sabe que são bem cuidados, e a gente forma. Lá na escola, a gente forma esses cidadãos. E o quanto bom é, eu sempre digo, o quanto segura e quanto importante é deixar a criança na escola, saber que ela está sendo cuidada, ficar tranquila e buscá-los no final do dia. E assim sucessivamente, porque a carreira agora na escola ela é longa, né? E vejo aqui a minha eterna professora Bere, que acredito que foi prof também de alguns outros colegas. Então, eu digo por isso que a gente nunca vai ser grato que chega pelo trabalho que vocês fazem e o tão importante que é essa profissão e que ela forma todas as outras. Se não existisse o professor, a gente não seria nada. E quando eu lembro que é nessa discussão que vem toda online, toda essa questão, que o professor vai ser substituto, vai ser substituído. E para quem acreditava nessa fala, a gente provou que não. É impossível substituir um professor. E a gente acompanhou o trabalho de vocês, acompanhei de perto o quanto audacioso foi, em especial na pandemia. Porque vocês tiveram que se reinventar. Dentro da casa de vocês, eu acredito que a sala de vocês, o quartinho, alguma coisa virou um estúdio, porque lá tinha que gravar, lá tinha que... O professor ele teve que se reinventar. Ou vocês sabiam editar vídeo, publicar... Não. Não era do dia a dia da sala de aula, mas o professor fez, e fez com maestria. Então, meus parabéns para cada um e para cada uma de vocês que deixou nós, comunidade, entrarmos na vida de vocês, porque hoje, através do celular, a gente sabe... Eu peco, porque outro dia, quando eu vi, era de noite, estava mandando WhatsApp para a professora da minha filha. Aí eu me dei conta o horário que era. Eu digo, olha ali, Fernanda, deixa a profe, manda amanhã. E a gente acaba que é uma ferramenta e ela virou dia a dia. Então, a gente entrou na casa de vocês, nos lares de vocês, e eu só tenho a agradecer, porque vocês fazem loucuras, vocês fazem o impossível e vocês com certeza dão o melhor de vocês todos os dias. Então, parabéns. A gente sabe que o projeto do magistério, enfim, da valorização do magistério, provavelmente vá para a apreciação semana que vem. E quero falar também de um projeto hoje que eu fui visitar, eu e a assessora agora também do PDT, a Bárbara. Ela iniciou seus trabalhos na casa. Agradeço a Bárbara, agradeço ao Gui, que esteve ao nosso lado. A gente sabe que o trabalho de vocês é muito importante. E a gente visitou a Secretaria de Meio Ambiente e a Mônia apresentou um projeto piloto que eu achei fantástico e eu vou dividir com vocês. Que foi implantado, então, um biodigestor. Foi implantado hoje, está sendo implantado, o projeto piloto na Escola Maria Rosa, no qual, através do produto orgânico, do lixo orgânico, ele vai gerar gás e vai ser também utilizado junto à cozinha da escola. E o líquido desse processo todo, o líquido vai ser usado como um adubo em forma de líquido, que vai poder ser usado nos canteiros também do município. Então, é um projeto piloto. Assim que ela tiver também mais informações, enfim, o funcionamento, como vai funcionar, como ele vai se comportar, a gente vai passando para vocês. Mas eu precisava dividir porque eu achei fantástico. E eu acredito que nós temos que, sim, pensar em ações sustentáveis. E isso também é uma grande ação no nosso município e o quanto ele é educador e transformador. E o quanto é nossa responsabilidade, porque não é simplesmente pegar isso e jogar fora. O lixo. O fora não existe. É aqui. Então, não existe pegar isso e jogar. Joguei fora. O fora não existe. Sobre a RS-129, me coloco à disposição, senhor presidente, para pensar juntos, planejarmos. Pensei que acredito ser importante movimentarmos a região, encontrarmos representantes da região, marcarmos uma audiência no Estado e juntos com a região brigarmos para soluções concretas para a nossa RS-129. Dizer que também participei do Interior Integrado e é um baita projeto, uma excelente iniciativa, onde junto às três secretarias o Jonas já colocou, mas como é bom estar perto dos agricultores, estar lá conversando, vendo as explicações, até colocando quanto eles pediram importância da aplicação do... enfim, BTI, para o borrachudo, de que a comunidade tem que fazer junto, tem que combinar o dia para ser mais eficaz. Então, essas são pequenas ações que fazem a diferença e o momento lá de integrar, de conversar, de partilhar. Também participei na semana passada, junto com outros colegas vereadores, do lançamento da Mostra Guaporé. E fiquei muito feliz a gente ver a retomada da Mostra. Conversávamos com o Romeu, presidente, com a Suzana, vice-presidente, e o quanto importante é a Mostra Guaporé para o nosso município, e o que bom que é retomar. A gente poder conversar hoje coisas que pareciam tão distantes, e muito a gente discutiu aqui, e hoje a gente vê os eventos voltando, as situações voltando, o comércio voltando, e a Mostra, o que ela representa para o nosso município. Então, a gente deseja sucesso, boa sorte, e com certeza será um grande evento. Conversava com o Jonas também, que sempre expõe, vai expor, e o quanto representa também para o comércio local. O Romeu lá citava de que inúmeros dos estandes vendidos fica já para o pessoal de Guaporé, então isso é muito importante, e a gente deseja muito sucesso para a feira, e quando tiver mais dessas notícias, e fiquei muito feliz hoje também de falar dessa em especial do meio ambiente. Sabemos que mês que vem inicia o mês do meio ambiente, já com uma programação completa, e a Mônia está estudando ali umas ações muito legais. Então, é isso. Muito obrigada.
Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação aos colegas e ao público aqui presente. Primeiro de tudo, eu queria dar os parabéns pelo projeto apresentado pelo colega de bancada, Antoninho Pandolfo. A gente acompanhou o interesse e a dedicação dele para que se faça esse projeto aí, juntamente com a Grazi, que deu todo o suporte aí para que o projeto fosse arredondado. E é uma necessidade, a gente também acompanhou o interesse do município em fazer essas cisternas. E a gente sabe o quão é necessário, principalmente vindo de duas secas, né, no nosso verão, e a demanda necessária de água que precisa para o nosso agricultor. Então, parabéns, Antoninho, pela dedicação. E eu sei que esse projeto aí, ou que venha do município, projeto de lei, ou que atenda esse teu projeto, ele vai fazer muito efeito lá para o pessoal do interior. Segundo, eu queria tocar na questão do Dyer, já mencionado para alguns colegas. Estivemos juntos, eu e o Antoninho, semana passada, lá no Dyer, para ver nosso reacampamento da RS-129, fazendo cobrança. Ele foi anunciado, então, final do ano passado, um investimento de em torno de 7 milhões para recapear o trecho entre Guaporé e Serafina Correia. E, diante da demora e do caos que está esse trecho, a gente se deslocou semana passada e fomos lá no Dyer, e a gente fica triste pelo abandono do Dyer. Nosso estado, principalmente a parte do Dyer, é lamentável. Esse recurso já foi licitado, já ganhou a empresa ganhadora é Encopav. Só que o que acontece? Hoje o Dyer não consegue fazer a fiscalização de duas licitações ao mesmo tempo. Então a Encopav está fazendo uma obra e tem que ter os engenheiros do Dyer para liberar, acompanhar e fazer a liberação de recursos. E ele poderia estar fazendo a segunda obra conjunta, só que eles não têm profissional para fazer isso. É lamentável. Então, o que a menina que nos atendeu, e a gente vai ter uma outra audiência, convido os colegas para ir junto, para ver tão deplorável é o nosso estado, que está acontecendo uma obra perto na região metropolitana, que essa obra já licitada, e a próxima vai ser Guaporé Serafina. Mas que isso vai demorar ainda um ou dois meses para começar. Então, a gente vê que, para acontecer a obra aqui na ponta, o discurso é bonito lá, um ano atrás, entregando 7 milhões, se dando as mãos, saindo nas manchetes de jornais, né? Mas para de fato acontecer aqui na ponta, é lento o processo, e muitas pessoas sofrem acidente, muitas pessoas que ocupam esse trecho aí, principalmente na questão de saúde, sofrem, né? Então a gente vai estar voltando aí em torno do dia 5, no começo do mês, que a gente tem uma audiência daí com o engenheiro-chefe, que estava ausente por um motivo não explicado no momento. Então a gente vai estar continuando batendo e convido a todos, daqui a um pouco em forma de uma moção de apoio, ou reunindo alguns vereadores de cidades vizinhas para a gente fazer uma pressão, mas é isso aí que a gente se depara com o Dair. No trecho que é pedagiado, daí a EGR, daí ela recebe para isso e acontece, então, rapidamente as melhorias. Então, a gente está também à disposição a qualquer movimento dessa casa para que sirva de melhoras para a nossa RS-129. Queria colaborar, então, com os colegas, né, que juntamente a gente conseguiu uma brecha para que a gente consiga atender a causa animal aqui em Guaporé, num valor um pouco mais expressivo, e não em recursos da saúde. A gente sabe que a causa animal ela é saúde, como Liga de Combate ao Câncer é saúde, como a PAI é saúde, só que dependendo do município tem interpretações diferentes e o próprio jurídico do município acaba dizendo para o prefeito, ó, acho melhor não, e o prefeito age de acordo com o seu jurídico. Então a gente foi para cima do deputado, eu e o Antoninho, e conseguimos, através de um assessor dele, uma forma legal de fazer a previsão de recursos para a causa animal, que é numa emenda de relator, onde que é feito a previsão orçamentária, é colocada essa rúbrica, e ela só pode ser colocada em nível estadual. Em nível federal já vem as emendas parlamentares engessadas e não tem a forma de adentrar aí. Então a gente conseguiu colocar uma rúbrica na causa animal do deputado Dirceu Franciscon de R$50 mil, que elas vão vir todos os anos para tanto a Miau de Rua, quanto o Anjo da Rua, como a PAC. Né? E isso fica daí de forma legal, transferido direto para a PAC, sem passar pelo município, e é um subsídio aí que vai ajudar muito, né, a todos os animais de pequeno e grande porte, e ajudar também o município nessa responsabilidade que é dele. Então a gente ficou muito contente, o Antoninho, com essa notícia. Já está posto na rúbrica, só falta agora a votação, que vai ser em novembro. E a partir daí, então, 50 mil todos os anos vão vir para a causa animal. Queria falar também um pouquinho sobre a questão da nossa saúde, principalmente no SF, lá da Promorar. A gente sabe da dificuldade que ali comporta três bairros, que é o São Cristóvão, Nossa Senhora da Paz e Nossa Senhora Caravaggio, que é a Vila Verde. Hoje existe uma demanda superior ao que está absorvendo lá, ainda mais nesse período nosso que adentra do inverno, onde muitas pessoas acabam ficando com sintomas de gripe ou outros sintomas virais. E a gente se deparou várias vezes com muitas pessoas não conseguindo ser atendidas lá naquele SF, e relatando, e o secretário sabe dessa demanda, né, torna-se então uma possibilidade de abrir, uma possibilidade necessária de abrir um segundo ponto, que é na Vila Verde. A Vila Verde já deveria ter várias questões do município, como áreas de lazer, recreação e também um posto de saúde. Tomara que o Ronaldo consiga atender aquela comunidade, porque tá crítico a situação ali. E a gente sabe que o cobertor é curto. Então, a gente fica à disposição. Eu agradeço a presença de todos. Se precisar, a gente volta, então, nas explicações finais. Ah, só queria lembrar que eu não toquei na questão da classe do magistério, porque o projeto, então, foi passado para o dia 30, com a ausência da nossa colega Itamara, que está doente, e também porque, votando hoje, o dia 30, isso não ia alterar em nada o repasse para a categoria. Meu muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Vereador Ari Paese. Vereador Antônio Pandolfo.
Reitero minha saudação, senhor presidente, aos meus colegas, ao público presente e quem nos prestigia através da televisão. Eu queria falar que realmente o que o Tigrinho falou, lá no Dair, é deprimente a situação. A gente chegou lá, lá não tem absolutamente nada funcionando. Lá não funciona o elevador, Tivemos que subir 7 andares pelas escadas, porque realmente está jogado as traças. Chegando lá, apenas uma secretária atendendo, e ela também não sabia nem o que estava acontecendo, o que a gente perguntava, ela ficava boiando, enfim. Tivemos que nos satisfazer com o que ela nos colocou e marcar, então, para um outro dia, princípio no início do mês, para ir lá para ter maiores informações com uma pessoa, então, que pode dar uma explicação maior. E isso realmente a gente, às vezes, fica contra os pedágios, mas é o que o Estado do Rio Grande do Sul, se não for pedagiado, ele não tem condições para manter estrada nenhuma. Não tem 2 engenheiros para tocar 2 obras, imaginem manter milhares de quilômetros de estrada. Isso é um curso que a gente tem que se conformar, porque é quase natural que tenha que acontecer os pedágios para poder ter condições nas estradas, infelizmente, né? Mais uma coisa que eu queria falar, que me preocupa como vereador, como representante do povo, que a gente vê, a gente anda pela cidade, a gente escuta, a gente vive, é a questão de algumas situações de segurança também, principalmente de trânsito, que tem acontecido alguns atropelamentos, alguns acidentes na cidade. E a gente vê que a Brigada Militar, os órgãos de segurança, eles têm feito um trabalho maravilhoso, sabe? Eles tentam, de todas as formas, coibir essas situações e manter a ordem. A gente vê também, mas realmente eu acho que falta também efetivo, eles não conseguem realmente atender em todos os lugares, e essas pessoas se aproveitam de situações e infringem a lei, né? Infelizmente, a gente vê, por exemplo, é raro, eu moro no bairro da Saúde, raramente quando chega sexta, quinta, sexta, sábado mais, a gente ouve disparos de arma de fogo na RS-129, ali na Nabuco de Araújo, por ali. Então, e essas coisas vêm cada vez mais frequentes, sabe? Então, isso preocupa a gente, porque a gente não sabe até onde vai a nossa insegurança. A gente vê que a polícia, como eu já falei, está presente, mas não consegue atender a todos, né? E o que, que seria proposto? Principalmente na parte de trânsito, eu acho que devia se fazer, quem sabe com a Secretaria de Trânsito, Segurança e Trânsito, talvez um planejamento, pensar em alguma coisa, para na sexta, no sábado, principalmente, ter mais fiscalização, por exemplo, na Avenida Silvio Sansão. Porque realmente o que se vê na Avenida Silvio Sansão, nos finais de semana, é uma coisa fora do comum, sabe? Na verdade, é uma terra sem lei. Os motoristas, não todos, mas é 1%. Mas realmente que podem causar um estrago muito grande. A gente já viu esses dias uma pessoa ser atropelada em plena luz do dia, né? E o motorista fugir do local. Então isso preocupa a gente, né? Que pode acontecer com qualquer um de nós, a gente não está por causa dessas pessoas. Então talvez, eu sei que a brigada, a polícia, todo mundo está fazendo mais do que pode, mas talvez se vê alguma forma... E se, principalmente nos finais de semana, ter um pouco mais de atenção, principalmente na Avenida Central, ali da Avenida Silvio Sansão, que é realmente uma coisa lamentável no trânsito da Avenida Silvio Sansão nos finais de semana, principalmente à noite, de madrugada, é uma coisa absurda que vem acontecendo. Então a gente também sabe, como já falei, todo o esforço que é feito, mas a gente fica cada vez mais preocupado, porque... A cidade de Guaporé é uma cidade que sempre foi uma cidade pacata, uma cidade ordeira, mas, infelizmente, e eu já digo, muitas dessas pessoas são pessoas de fora, e essa questão de disparo, de armas de fogo, isso aí é também uma forma de intimidação às pessoas, né? Para as pessoas se sentirem... parece que tem algumas facções que querem que as pessoas fiquem com medo, sabe? Fiquem com medo, fiquem presas em casas, que eu acho que é o objetivo. E a gente não pode admitir que a sociedade se sinta refém desses vagabundos, né? Então, a gente sempre está lutando para a brigada ter mais efetivo, para a polícia civil também ter equipamentos. Eu acho importante que venha armamento, que venha tudo isso. Mas eu acho que mais importante de tudo é efetivo mesmo. Porque onde a polícia está presente, realmente o vagabundo, quem não presta, vai se retirando. Então, é lamentável, temos aqui o presidente, que é ligado à segurança, que é uma pessoa que viveu a vida inteira e que tem conhecimento, que também, se a gente puder fazer uma coisa para auxiliar a brigada, auxiliar os órgãos de segurança, eu acho que a gente pode se colocar à disposição para que realmente isso não venha a acontecer tanto e não venha a acontecer cada vez com mais frequência de que daqui a pouco a população que tenha que se sentir presa em casa, fechada em casa, por causa de alguns indivíduos que realmente estão querendo botar pânico na nossa comunidade. E a questão do trânsito também em Guaporé é muito complicado. Eu acho que temos que sim ter algum plano para coibir esses abusos, principalmente na área central aqui de Guaporé. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
Vereador Moreta, vereador Jader Lacosta.
Reitero minha saudação, presidente. Sobre, então, começando as explicações pessoais de hoje, sobre o projeto, então, do reajuste do Magistério Público Municipal, eu estive, semana que passou, junto a alguns vereadores do Partido Progressista de Serafina, no qual, então, realizaram uma reunião regional do partido, enfim, em Serafina, e eles me relataram que lá o problema também, o prefeito de lá, no caso, ele tem a questão do reajuste, que é necessário também, só que lá não há uma mobilização. Então, nem se discute projeto, nada, porque não houve uma mobilização dos vereadores, da Câmara de Vereadores, não houve uma mobilização do sindicato, não houve uma mobilização do executivo. Então, na verdade, há a pauta a ser debatida, só que não há essa, como eu posso dizer, essa frente de todos unirem para uma causa. E quando eu vejo aqui o Antoninho falar no discurso dele, e eu sempre falo quase praticamente depois que tu, Antoninho, é sobre a questão da guarda municipal. Se nós se mobilizarmos, porque é uma pauta debatida há muito tempo nessa casa, e resolveria também um pouco, diminuiria um pouco dessas questões do trânsito. Então, o ano passado foi feito uma emenda à lei orçamentária, do orçamento, foi incluído R$150 mil a mais, retirado da secretaria do gabinete do prefeito e da secretaria de turismo, justamente para injetar e para que se começasse a criar a guarda municipal no nosso município. E hoje essa questão está parada, como todos sabem, né, presidente Pato, não há, então, essa implementação por parte do município. É uma questão, numa cidade de mais de 26 mil habitantes, é necessário, sim, começar a ser implementado a guarda municipal, pelo menos para resolver um pouquinho desta parte do trânsito, para ter uma conscientização melhor nessa questão. Então, eu sempre falo que a união faz a força e, justamente, às vezes, a questão da pressão que se faz para o poder público, as coisas funcionam. Então, falando disso, outro projeto que nós fizemos, eu fiz em parceria com o vereador Alessandro, é sobre a questão dos postes de iluminação pública, do alinhamento e dos fios soltos. Então, depois que a RGE recebeu as notificações via PROCON, depois que a lei municipal foi aprovada, então a Poliana, que é a gerente regional da RGE, que atende a nossa região, ela esteve em contato comigo, veio aqui na Câmara falar com o presidente, foi ao executivo, então marcou agora para dia 1º de junho, agora, semana que vem, uma reunião na Casa da Cultura, juntamente com o PROCON. Nós, vereadores, todos nós estamos convidados, acredito que todo mundo já recebeu o convite através do assessor de bancada para a comunidade e também para os prestadores de serviço que utilizam os postes de energia elétrica para seus cabeamentos. Então, lá vai ter representantes de telefonia, representantes também da questão de internet, e daí irão tentar achar uma solução para resolver esse problema do alinhamento nos postes de energia elétrica de nossa cidade. A intenção, segundo a Poliana, presidente, é então que seja feita mutirões nos bairros, juntamente com a RGE, junto com a RGE coordenando até para a questão da parte elétrica, para que não se corte nenhum fio de eletricidade, né? Enfim, que se faça mutirões para tentar solucionar o problema. Em outras cidades, que nem Canela, ela me contou então que houve essa mobilização em parceria com o poder público e também com a questão dos prestadores de serviço, e funcionou muito bem essa parte ali do alinhamento. Então, esperamos que essa reunião também seja produtiva, que nem aconteceu em outros municípios, que consigamos resolver, através dessa lei municipal, o problema da fiação nos postes de nossa cidade. Outro projeto de lei legislativa que eu estarei encaminhando na próxima sessão é sobre um projeto que obriga o município, então, a divulgar a lista de medicamentos disponíveis na farmácia do posto de saúde. Hoje, muitas pessoas, quando eu visito elas nos bairros de nossa cidade, elas acabam indo no posto buscar o seu medicamento e elas não encontram. Então, há sim uma falta de medicamentos no posto. Eu já estive conversando com o secretário, já estive em audiência com ele, ficamos mais de uma hora debatendo essa questão. Muita das questões é por causa dos processos licitatórios. As empresas ganham as licitações e acabam não entregando, porque no momento que elas entregam, o medicamento já subiu, ou está indisponível no mercado, ou é 100 ml, só tem 50 ml, que nem um xarope. E toda essa questão ali o poder público não pode aceitar e acaba, então, não tendo medicamento no posto, tendo que ser feita atuações dessas empresas, multas, processos administrativos especiais e toda essa parte ali. Então, acredito que essa parte já acontece em vários outros municípios. É uma forma de transparência no qual o contribuinte, o cidadão guaporense, ele vai poder, através do site do município, disponibilizar, então, acessar e ver se o seu medicamento se encontra atualmente ou não disponível na farmácia do posto, sem precisar ir lá, sem precisar ligar, enfim, chamar outro familiar, às vezes, né, pessoas que estão acamadas em casa, para essa questão dos medicamentos. Facilita também, é uma forma de transparência do poder público. Estive também acompanhando o lançamento da mostra Guaporé no King Bar, semana passada, no qual então teve o lançamento oficial da mostra Guaporé, que acredito que vai ser um sucesso novamente, depois de 2 anos, né, devido à pandemia, que não houve. Além da reunião também, eu estive no bairro Pinheirinho, então, semana passada, para essa questão ali que eu tinha conversado sobre a rua ali da Dr. João Manuel Pereira, no cruzamento, então, com a Pinheiro Machado, próximo ao Mercado Pássaro. E eu estive na casa da Ana Redante também, no qual me acolheu muito bem, falou dessa problemática, já tinha conversado com outros vereadores, e ela também faz um trabalho incrível, que é coletar, então, lixo reciclável, latinhas, tampinhas de garrafa, enfim, né, plásticos, e ela converte em doação, né, tanto para as entidades carentes, também para o hospital, ela doou alguns aventais. Então, é um trabalho muito legal. Acredito que quem puder ir lá visitar e acompanhar o trabalho dela, um trabalho voluntário que ela faz praticamente solidária, ela vive, então, das doações, e ela então ocupa todo o porão da casa dela, e todos os dias ela acaba reciclando esse lixo ali, separando ele, classificando ele para depois reciclar, entregar para as empresas recicladoras. Sobre outra questão, presidente, que eu gostaria de salientar, não sei se vai dar tempo, mas depois eu volto nas explicações de líder, é sobre a Secretaria de Planejamento, então, sobre a falta de engenheiros. Então, a gente já houve reclamação por parte dos munícipes que os projetos estão parados, não estão sendo analisados. Então, desde fevereiro, há projetos lá protocolados que não foram analisados. Então, houve, sim, uma engenheira que estava num contrato emergencial, como eu já havia falado anteriormente, ela passou em outro passou num concurso público, ela assumiu o concurso e acabou vagando, então entrou nessa casa mais um contrato emergencial para chamar mais um classificado, só que o concurso, no caso, precisa ser feito com certa urgência para que se tome alguma providência nessa relação de nomear mesmo. Hoje nós temos 3 cargos de engenheiro disponíveis no município, só que tem que ser passado por concurso público, só por concurso público que as pessoas ingressam nessa questão do serviço de engenharia. Então, é algo que me preocupa bastante, há bastante reclamação. Nós fizemos aqui um projeto, enfim, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, dando isenção de multa para as pessoas terem a oportunidade de regularizar os seus imóveis. Então, pessoas que construíram casas, construíram garagens, enfim, sem projeto de construção, hoje elas têm essa oportunidade sem pagar uma multa de R$2.000 e poucos reais. Só que essa isenção ela é até 2024, então ela é temporária. Só que as pessoas estão entrando com o projeto, estão querendo regularizar essa situação, só que não temos, então, os engenheiros que aprovem os projetos. Então, é outra questão, estive conversando também com o vereador Ari Paese, é algo que nós, da Câmara de Vereadores, temos que sim cobrar do Executivo para que se realize o concurso público quanto antes e se nomeie, então, essas pessoas para que aprovem os projetos e que comece, então, a andar o serviço na Secretaria de Planejamento. Era isso, presidente. Logo mais, então, eu volto, se possível.
Deixo aberto agora para que os líderes se manifestem. Algum líder que queira se manifestar? Vereador Moreto.
Saúdo, senhor presidente, à mesa, vereadores, vereadora, público aqui presente, as autoridades, público em geral. Eu estava até escutando o vereador falando dos postos de saúde. Os últimos 2 postos de saúde que chegaram a Guaporé, através de emenda do Marco Maia, fazem 10 anos, né? Então, por isso que é uma demanda de outro posto, né? Acho que a cidade, ela cresceu e realmente é uma necessidade que tenha um posto no lado do, enfim, da Promorar da Vila Verde, que desacarreta aí na Promorar, né? E eu vejo que a gente, aqui em Guaporé, nós temos mais do que 27 mil habitantes, pode ter certeza disso, porque nós temos uma quantia de quase 34 mil cartão do SUS, né? Então, a gente já está, esse censo aí, acho que está faltando gente, né? Porque é muito cartão do SUS. Então, a demanda dos postos de saúde é que nem eu falei, faz 10 anos já que a nossa cidade não recebe mais um posto de saúde. E os últimos 2 fazem 10 anos que a gente pediu a emenda lá, enfim, com o Marco Maia. Eu creio que na próxima viagem a gente possa fazer um pedido para que, mesmo que só um vereador não consiga, dá para fazer em conjunto, pedir para estruturas de saúde emendar. Pode ser de um partido, tanto do PMDB, perde os 2, ou do PDT, enfim. Fazer um pedido também de um posto de saúde, né? E pessoas que têm influência lá. Na época que eu ia muito a Brasília, a Dilma era a presidente, era bem mais fácil. Hoje, eu creio que a bancada do PMDB pode fazer em conjunto, né? 250 mil de saúde, 250, ou dá 500 mil, já o posto ele possa ser feito. É importante, porque eu, se eu tivesse a oportunidade... Pois não, vereador, pode falar.
Só para colaborar, eu acho que daria para ser construído, sim, Moreta. A gente fazer um pedido entre todas as bancadas e todo mundo assinar. E no segundo semestre, quando que os vereadores ou a bancada se deslocar a Brasília, ter o apoio de todos os outros vereadores e outras bancadas. A gente sabe o quão difícil é, mas se a gente conseguir trazer, é importantíssimo para aquela região.
Exatamente. Então, eu acho que quando nós combinarmos que alguém quer Brasília, todo mundo leva o seu pedido, cada um leva o seu deputado, né? E se é necessidade, eu acho que nós temos que ajudar a cidade, né? Fico satisfeito, a gente sempre está procurando ajudar. Me atenho mais nessas palavras aí do posto de saúde, que eu sei que é importante. Que eu acredito que a nossa cidade anda beirando uns 29, 30 mil pessoas, né? Então, esse censo não foi feito ainda. E também dizer que os nossos vereadores... Eu também pedi lá, Jader, que nem tu foi fazer a reunião lá, Ronaldo, a dificuldade, né? Porque na licitação aumentou 11% os remédios. E aí os caras não queriam entregar. Imagina, né? Então o nosso país não tem controle mais nenhum, né? A gente às vezes nem fala para não se irritar. E aí o cara também, o que passou, o Ronaldo passou para o Jader, passou para mim que aí eles queriam baixar a quantidade do remédio, mas daí não vai fazer o efeito. Se é 110 miligramas, como é que tu vai dar 90? Então o país do jeitinho, e não é de agora, é de a vida toda. Então a gente fica satisfeito, eu também cobrei do prefeito as coisas hoje lá para os engenheiros aí, que faça, nem que tem que contratar engenheiro, uma empresa, para que sejam feitas obras que estão sendo tanto pedidas em Guaporé. E eu tenho certeza, se puder contratar uma empresa que mande para nós aprovar aqui, eu vou ser o primeiro a aprovar, porque tem muita gente esperando realmente, e a demanda do município com poucos engenheiros. E pode mandar aqui, que a gente tem um prazer de aprovar, que tenha uma empresa que faça os projetos. Por quê? Porque as pessoas estão esperando mesmo. E a cobrança ela é grande, e a gente está aí para cobrar, seja quem for, para que realmente ande essas obras que a gente está esperando. Obrigado, senhor presidente.
Mais alguém queira se manifestar? Comunico, senhores vereadores, que a próxima sessão ordinária será realizada dia 30 de maio de 2022, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, na Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sempre que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Obrigado a todos.